É, agora de trocar a câmera aqui de lado aqui. Ah, troquei. Funcionou. Tava sem áudio pra mim antes quando tu tava ali sozinho. Ou tu não tava falando nada.
Falei alguma coisa, né?
Eu devo não ter pego em toda hora. Olha
Eu consegui.
só!
Então vai aí, então. Com
Não,
aquela
vai.
animação de youtuber.
Ah, peraí que eu tenho que fazer um negócio pra dar uma animação aqui primeiro, peraí. Vamos começar assim mesmo?
Não, acho que é assim que começa as lives, né? Não tem como fazer editado, bonitinho,
É.
nada. Ou tu
Então
quer
tá.
fazer uma entradinha?
Não, 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 só vou chamar então aí. Começamos o nosso primeiro Old Nerd Podcast ao vivo no Instagram. Quanta alegria!
Não. A prévia do Old Nerd Podcast.
Ah, é o primeiro, né? O primeiro, o episódio 00
É o
piloto.
00.
Ó, vocês ouviram uma voz aí?
Tem.
Tá ouvindo, né?
Ouvimos. Foi pra escola. Totói não foi pra escola hoje.
Os planos não dão certo. Hoje a escola choveu demais aqui, uma das vans não tá conseguindo subir a estrada, e aí teve que ficar em casa.
Certo.
E para ajudar, não, e
Então,
para ajudar ainda o meu cachorro, ainda um dos cachorros invadiu a casa e achou que aonde o batom dele alcançasse era território dele. Aí tive que fazer uma limpeza na casa.
certo. Hoje é uma prévia só para ver se funciona essa transmissão, né? Vamos explicar aí para todo mundo aí que está ouvindo, Chabo, qual é a ideia aí. Um pouco da história aí do podcast aí que tinha antes e a gente desistiu e tal.
A gente desistiu, não, né?
Funciona.
Desistiram nós.
Vai indo aí, vai indo aí.
Tá, eu vou tocando aqui então a livezinha por enquanto. Esse aqui é um primeiro teste que estamos aí a fazer. O que diz, né? O teste. Para dar continuidade no, na nossa vocação de podcasters e influencers. Só que com um novo projeto, né? Um novo projetinho. Que o nosso novo projeto é o Old Nerd Podcast. Antes nós tínhamos o Café com Gibi, já saudoso Café com Gibi. E aí resolvemos fazer essa troca de identidade visual, o nome do programa, redirecionar o nosso conteúdo aí para algo mais nichado, que é os quadrinhos. E o porquê dessa ideia repentina, sendo que o Old Nerd recém completou 10 anos 10 anos de idade. Nós tivemos aí, que eu acho que é quando o pessoal da internet, criador de conteúdo, chega no ápice, né? Primeiro degrau é o hater, né? Tem alguém reclamando, e a gente já teve alguns ali surgindo presente no Facebook em 2018, mas agora foi o nosso ponto máximo, que é sofremos uma invasão no nosso nos nossos e-mails, no nosso site. No site não, porque o site, graças a Deus, é desvinculado, mas o YouTube e o Spotify, que tinha um vínculo ali com o site, acabou sendo invadido. Mas a gente acredita, eu acredito pessoalmente, que foi uma tentativa de invadir, na verdade, o Instagram, porque quem acompanha o Instagram ali sabe que o D-Boy começou a fazer umas tirinhas, fazer umas artes, e uma das artes dele é acabar sendo um pouco mais crítico aí aos governos, por exemplo, o governo de Porto Alegre, ao governo do estado, principalmente nessa época de enchentes aí que assolou nosso Rio Grande do Sul. E aí a gente acredita que foi essa invasão. Por quê? Porque o nosso e-mail foi invadido, a gente não teve mais acesso. Porém, o YouTube e os programas do Spotify até o momento ainda tão, tão lá. Tão lá. Não, não foi nenhum vídeo chiado do ar, não teve nada de problemas. Porém, a gente não consegue mais publicar e manter uma continuidade ali no, nesse feed. E aí, por forças maiores e também por uma vontade aí do, da gerência, a gente resolveu fazer essa mudança, como eu falei, visual, direcionamento de conteúdo. E aí estamos aí no nosso novo projeto, que é o Old Nerd Podcast.
E daí vamos entrar já, para não se alongar muito esse, essa prévia aí. Estamos com um espectador, deve ser tu mesmo, sabe?
Será que sou eu? Deve ser.
Eu não sei como é que funciona isso. Mas também a gente não está preocupado com isso, porque a nossa média aqui é de ouvinte desde o Café com Gibê, era 4 ouvintes.
E eu acho que eu conheci um dos. Conheci um dos ouvintes. Do jeito que ele falou, eu acho que ele ouve a gente.
Quem?
O Fino. Tava conversando com ele. E ele falou.
Ele viu algumas coisas aqui no Instagram, nossa.
Ah, no Instagram.
Daí, tá. A gente já tem os episódios gravados já, do, nesse novo podcast, que a ideia primeiro era continuar só no Spotify e no YouTube. E a gente pensou, bah, daria para fazer direto pelo Instagram mesmo, porque facilita a nossa vida, não tem edição, faz ali uma coisa rapidinha, posta, depois salva, posta também no YouTube lá e no Spotify, né, com áudio. Então essa é a ideia básica. Os quatro primeiros episódios já estão gravados e ia ser só para o YouTube e para o Spotify. Vamos tentar subir eles aqui para o Instagram, não sei se vai funcionar. Não sei como é que funciona isso. A ideia também é os episódios não ficarem muito, muito longos, né?
Sim.
Muito longos. Em torno de meia hora ali, sempre para falar de algum quadrinho específico. Daí daria para a gente dar uma prévia aí, o prévia do que a gente falou nesses quatro episódios primeiro.
Os nossos quatro primeiros episódios, como o Old Boy falou, a gente falou de quadrinhos específicos, né? A gente escolheu aí um episódio para cada. Perdão, um quadrinho para cada episódio. A gente.
Falando em tirinha, eu tô aqui, ó. Por isso que eu tô olhando para baixo aqui. Ó.
Tá desenhando?
Tô desenhando enquanto a gente grava aqui para aproveitar o tempo.
O meu não vou conseguir porque, infelizmente, a minha mesa é pequena. Eu tive que botar o meu tripé apoiado em cima da minha mesinha digitalizadora aqui. Porque eu descobri que o meu tripé não é propício pro celular ficar de em pé. Ele fica... Do nada ele dá uma inclinadinha para frente aqui. Eu tive que fazer um apoio. Mas voltando, a gente falou, foi, por enquanto nós temos quatro episódios gravados, a gente já tem já mais alguns quadrinhos separados, só que eu não vou conseguir lembrar os quadrinhos que a gente fez, cara, fugiu da cabeça agora. Não tomei meu remedinho ainda.
Continua sendo a mesma vibe de sempre. Eu mudou o podcast, mas é a mesma coisa. Né?
Mas não dá estrutura.
Então, vou falar, vou fazer uma prévia do que vai ser os próximos episódios aí para quem quiser assistir. No episódio 1, a gente fala de algumas coisas que a gente estava lendo lá no meio do ano. Eu falei sobre a Topa Alfa do John Byrne.
Eu falei do Long Shoot.
Do Brian. E tu falou da Mini, do Long Shoot, da Inocente.
Isso. Né?
Foi bem legal. Eu consegui reler toda a fase do John Byrne ali na Topa Alfa. A gente fez umas análises, aquelas nossas análises meia... Assim,
do nosso jeito.
Tiradas das nossas vozes da cabeça, né? E a mini do Long Shoot, da Inocente.
Isso, a do Long Shoot foi boa porque eu também nunca tinha lido, né? Foi uma. Eu sempre acompanhei o Long Shoot pós a história de origem dele. E foi bem interessante, sim. Pegar o material de origem, foi legal.
No episódio 2, a gente trouxe Batman Lua Cheia.
Batman Lua Cheia, que foi um... Até a premissa, assim, não era muito... Foi meio... Eu achava meio galhofa a ideia da premissa. Mas foi bem, bem interessante, assim, depois... quando lê ela e os desenhos também, a arte, achei até interessante. E me surpreendeu aquele quadrinho ali.
Que até foi uma coisa que não foi muito usual para nós, que a gente normalmente grava de quadrinhos sempre mais antigos.
Né? É isso, e foi uma coisa mais...
Foi uma mini em quatro partes, que saiu lá em... Saiu em 24, acho. Novembro de 2024, essa mini. Agora eu não vou me lembrar quem é que é os autores da mini. Eu acho que o desenhista é o Belak, né?
Eu acho que é, tem aquela...
Não. Agora não me lembro, não anotei. E a memória é falha.
Então, não ajuda.
É, se tu não tá com o texto aí pra achar, aí já...
Ah, só se eu abrir aqui no computador, mas eu vou ter que ligar o computador.
Não, parei que eu olho aqui rapidinho, então. Eu sei onde é que eu anotei isso, em algum lugar, em algum momento. Mas pode ir falando aí da terceira, hein, Chaba, também.
A terceira foi do Batman também, né? Não, do...
Continuamos na nossa vibe dos últimos episódios do Café com Gibi, que era...
Isso.
Se dedicou um pouco aos
encontros Marvel DC.
Desenho da Coliguei aqui, que foi lá pro congresso. Lá.
Aí, ó.
A venda! O print tá à venda. Só tem mais dois, só. Só foi feita duas.
Duas unidades. Para os gremistas, de plantão.
Entra aí, ó, em A3 aí, ó. Entra em contato.
E não é só...
Estão precisando de dinheiro.
E não é só uma arte, né? Essa arte aí foi para congresso, viajou, voltou. Viajou mais que eu, ó, essa arte aí.
Só para lembrar aqui, ó. O Batman Lua Cheia é do Rodney Barnes. A gente falou ainda que era aquele roteirista de TV e de filme. Que depois
isso.
E a arte é do Steven Subic. Que a gente comparou um pouco a arte do Steven Subic com o... Com aquele que tu gosta lá, que desenhava novas mutantes.
Não, do Bill Sienkiewicz. Tem aquele esquema meio pintura, assim, meio arte esticada e riscadinha. Eu acho muito bonito, assim, para aquela... Principalmente, tá? O Bill Sienkiewicz, principalmente para esse tipo de arte aí, que é uma coisa meio terror, funciona muito bem, assim, meio animação de terror, filme de terror, assim, eu acho bem interessante, bem legal usá-la. Mas, voltando. Isso. E continuando, a gente voltou, né? Como o Old Boy falou, a gente voltou lá para aqueles últimos episódios que nós tínhamos feito lá no antigo Café com Gibi, que era os encontros Marvel DC. A gente começou a. A gente falou do encontro, que é um dos que eu mais acho legal, assim, mais gosto, que é do Batman e do Justiceiro. É, a gente falou dos dois encontros, né? Do Batman e do Justiceiro, da sacanagem que fizeram com o primeiro encontro, que daí não usaram o Batman, né?
Que era na época da Queda do Morcego.
A Queda do Morcego ali foi bem após a Queda do Morcego, já a entrada do Azrael na...
Ainda era a Queda do Morcego. A Queda do Morcego teve toda essa fase até ele voltar.
Ah, é, sim, 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 é, isso, é, certo. Eu quis dizer que o Bruce Wayne já não era mais o Batman naquele iniciozinho ali. E aí teve esse primeiro encontro. E depois o segundo encontro, Batman e Justiceiro. Que daí sim, já era o Bruce Wayne. Inclusive é durante a história, o próprio Frank Castle percebe essa diferença, né? Ele faz essa pequena crítica, né? Que antes era um outro Batman e agora era um Batman mais estrategista.
Tá, mas não precisa falar tudo que a gente vai
falar. Não, só vou falar essa. Sim. Um episódio mais.
Só pra lembrar, quem foi o desenhista da segunda mini, que é a que vale, foi
que
o Romitinha. Júnior, né? Que é a história mais triste, que é os Cavaleiros Mortíferos.
Sim, tem as artes mais bonitas também.
O primeiro encontro é meio fraco, assim, eu acho bem fraco.
Mas o roteiro fraco é a arte fraca.
Bom, esse foi o terceiro episódio. O quarto episódio foi o último que a gente gravou agora. Foi do Stranger. Agora eu tô vendo Stranger Things. Ia falar
não, Stranger Things. Stranger. Como é que é?
Some Place Strange.
Isso.
Some Place Strange, que é uma graphic novel que nunca foi lançada aqui no Brasil, até onde a gente sabe. A gente pegou, foi lá pegar na livraria do Paulo Coelho para conseguir ler.
Isso.
É do final dos anos 80 ela, né? Não, meados, 85, acho. 86.
Isso, 86. E só comentando que a gente tá falando do quadrinho, uma graphic novel, mas esse aqui é o meu filho, que não para de me incomodar, né, filho? Essa é a primeira, esse quadrinho não é de super-herói, não tem nada a ver com super-herói, é uma outra vibe, uma história bem, até bem diferente, assim, do comum, assim, acho que pro público brasileiro, não tem uma... Mas como se fosse um sonho, né? A gente fala até, comenta bastante ali, é uma coisa meio distópica, meio distorcida. Mas mesmo assim, uma arte bonita também, bem uma arte gráfica bem bonita. Como é que eu costumo dizer mesmo? Como é que eu falava? Uma arte artística.
Uma arte artística.
Uma arte artística, bem pintada. A história também. Bem envolvente até.
Pra lembrar, o roteiro é da Ana Ocente também. E o desenho é do... Um cara muito foda que agora a gente vai esquecer.
Normal. Isso aqui é padrão.
Do John Bolton. John Bolton, em inglês.
O John Bolton é o que fez o Livros da Magia, né? Não, tô confundido com...
Ele faz um... Não, eu acho que ele faz um... Ele faz
não,
um
mas não, mas eu tô mesmo assim, eu confundi.
Né,
mas
original.
Não, mas eu confundi porque eu tava confundido com o Charles Vess, que fez um dos Livros da Magia, fez aquela do Homem-Aranha também, que ele vai pra... Ele e a Mary vão pra Inglaterra lá. Confundi.
Ah, mas, é um pouco a mesma escola. Os dois são contemporâneos ali, né?
É. Eu...
Bom, a gente fala mais dele no episódio, né?
Isso aí, eu errei acertando, mas... E esses foram os primeiros quatro episódios gravados, né? Que a gente... Aí a gente fala bem mais, gente, né? Se alonga um pouquinho mais em cada autor, em um pouco na história.
Sim, aqui era mais para fazer uma prévia do que vai ser aí e testar essa transmissão ao vivo, que eu achei que nem ia funcionar, até tá funcionando.
Mas funcionando, né?
Para mim tá bom demais.
Tá bom, tá bom. Vai ser padrão agora, eu acho.
Continuamos sem saber quem que... Ali, ó, Husky Sincero entrou. Ó, tem vários que entram e saem em breve.
Dão,
como a gente já falou uma coisa, nossos podcasts deviam ser de um minuto.
É, o tempo suficiente.
Durante um minuto, a gente consegue ser interessante. Depois, então, já fica, nem eu me aguento mais. Eu nem sei
a gente
foi fazendo
gente,
podcast há 10 anos.
A gente vai vendo as métricas ali. As retenção é sempre assim, um minuto e 5 segundos. É, essa é a nossa retenção.
Na realidade, a gente grava porque a gente, é o nosso momento de bater papo sobre quadrinho. É isso.
Conversa, aqui, troca uma
agora
ideia.
Agora vai ter mais quadrinho, vamos falar mais sobre quadrinho, mas vamos falar sobre algumas outras coisas também, né? Assuntos variados, às vezes, mas o tema principal vai ser sempre quadrinho. Porque lá no Café com Gibi, a gente gravava desde 2017 o Café com Gibi. A gente gravou os últimos episódios em final de 24, final de 23.
Isso, acho que
24 todo a gente passou sem gravar. 25, agora a gente tinha decidido, ah, ia voltar, e daí eles roubaram a nossa conta lá do post, né? Do Spotify, do YouTube. Daí a gente, vamos... Eu não sei, teu bagulho fica cheio de coisa aqui, né?
Não sei.
Comentário, quem entrou, agora não sei como é que eu abaixo.
Tá. Ah, eu também não sei.
Daí é isso. Que eu ia falar mais? Que o Café com Gibi era muito bagunçado, né? A gente não conseguia gravar, porque daí ou falava de série, ou falava de política, ou falava de filme, ou falava de quadrinho. E daí a gente não se concentrava num tema e não conseguia também.
É, não conseguia se forçar a gravar também, a ter o...
Tô fazendo um rascunho, velho.
Aí, ó.
Aí pra ti tá virado também, espelhado ou não?
Pra mim tá espelhado.
Espelhado, tipo, tá ao contrário.
Tudo ao contrário.
Ah, tá. Depois
só que
eu tenho que descobrir. Depois eu tenho que descobrir como é que eu arrumo isso, né?
Mas como tu falou, né, a gente tava se organizando para pro Café com Gibi se tornar algo mais de quadrinho aí. 2026 chegando. Isso aí. A gente tava se organizando para fazer isso, para criar um nicho do Café com Gibi, só que daí naquele organização e abre conta e vê como é que tá os acessos, a gente percebeu que tinha sido hackeado, daí demos uma esfriada, aí voltamos com a ideia, e aí nessa pegada o Old Boy trouxe a ideia, vamos repaginar.
Lucélia Quadros entrou ali. Tu que assinou pra ela?
Não, pra mim não aparece nada aqui.
Ah, fui eu. Não aparece nada aí pra ti.
Só aparece o... Ó.
Tônio.
Tudo bom, cara? Tudo bom? Olha lá, ó. Olha lá o tio lá. Ah, não olhou.
Eu acho que o que a gente ia falar mais hoje, Chavo? Além de explicar o que pode ser que seja o podcast
e a prévia
dos quatro primeiros episódios. De algum quadrinho rapidinho, de algum quadrinho, uma indicação de algum quadrinho que leu em 2025, pra fechar o 2025.
O que foi, filho? Agora ele tá carente. Então, cara, eu li um quadrinho lá no comecinho de 2025, né? Que eu, ainda mais hoje, eu acho que foi em fevereiro que eu li. Eu vou ter que reler, porque eu já não lembro muito bem da história, mas que eu achei legal, eu lembro de ter gostado. Foi dois quadrinhos, que é um chamado Poop, uma graphic novel também. Poop, de tipo... Poop Fiction. É um quadrinho com esse estilo década de 50, mas ele é um western americano e tal, faroeste. Tem uma arte bem legal.
De quem que é mesmo?
Vou ter que olhar aqui, mas ele é do... Eu acho que é desses autores...
Não conseguiu anotar o nome dos autores.
Não anotei. Acho que é do... aquele carequinha, como é que é o nome dele? Bendis, acho. Será que é do Bendis, é um, eu acho. Eu acho que é do Bendis, eu acho. Eu acho que é do... Não é do Bendis, deixa eu procurar aqui.
Não é do Bendis, é do mesmo cara que fez Scalpo.
Scalpo?
Agora eu sempre me esqueço o nome.
Deixa eu ver que coisa. Ai, cara. Para, meu. Tu quer brincar onde? Que
é, do, tá... é do Brubaker.
Isso, bem lembrado, isso aí.
Do Ed Brubaker e a arte é do Sean Phillips.
Ah, o artista não, o desenhista não lembra. Cara, é um quadrinho.
Ganhou o Eisner.
Isso, ganhou o Eisner.
Agora, nas próximas.
Esse quadrinho vale a pena a gente trocar. Anotar?
Começa a anotar. Pelo menos anote.
Pelo menos o autor.
Daí facilita um pouco.
Tá, mas eu dizer que esse quadrinho vale a pena a gente. Como eu falei, vou ter que reler, porque eu li lá no começo, acho que foi em fevereiro. Tem muitos detalhes ali da história que eu não tô lembrando. E vale a pena um programa dele, eu acho, porque tem uma arte bonita. Tem uma arte que lembra aquele Leões de Bagdá. Sabe? Não sei se tu leu Leões de Bagdá. Tem uma arte bem daquele estilo ali, com a paleta de cores bem definida. Acho bem legal. Sim. E eu li um outro, eu não vou lembrar o nome, é Meus Heróis Eram Viciados, eu acho. Mas esse aí eu acho que eu li finalzinho de 2024. Ah, então não vai entrar.
Já que você tá falando.
Ah, é uma pegada meio via a narradora, ela vai... Ela é uma viciada e ela vai passando meio que uma viagem cronológica da cabeça dela, o porquê que ela tá nessa vida, nessa fase, assim, nesse momento onde ela tem os seus vícios, e ela vai lembrando dos seus heróis que também eram viciados. Então ela vai passando aí por Kurt Cobain. Não, é que eu tô tentando lembrar o nome dos artistas, que são os heróis que ela fala são artistas, né? Ela vai passando por artistas. Eu não queria dar muito spoiler, mas também não consegui lembrar do primeiro Kurt Cobain. Então ela vai passando por alguns artistas que eram viciados, e ela meio que... Isso é o meu ler da história, que ela meio que vai culpando esses heróis dela por... Ela está nessa bad vibe, bad trip dela, como viciada.
Certo. A minha indicação para esse ano, desse ano que eu li, gostei muito, embora eu tenha que confessar que eu ainda não terminei de ler, que às vezes falta tempo e tal, mas eu li a primeira parte. Eu anotei alguma coisa aqui para não falar tanta besteira. É um quadrinho francês, que saiu originalmente lá em 76, eu acho. 75. Não, mentira. 79. Que saiu na Metal Hurlant, né? Que é o Exterminador 17. Que o escritor é o Jean-Pierre Jeunet. E o desenhista é o Eric Billot, acho que é assim que se fala o nome dele. Francês, a gente nunca sabe pronunciar direito.
Essa aí tá na minha lista.
Eu peguei esse quadrinho muito
desacreditado.
Porque... Não, peguei sem querer, porque tu me mandou uns links de uns quadrinhos, umas vezes, lá da biblioteca do Paulo Coelho.
Ah, foi eu que te mandei esse link?
Tu mandou um link, assim, e depois mandou um outro link e botou assim, do filme que eu vi na década de 90. Só que o filme que tu tinha visto era de outro quadrinho. E eu cliquei nesse link aqui que tu tinha mandado, não sei por qual razão, do Exterminador 17. Né?
Mas o Exterminador 17... Mas o Exterminador 17... Não é o... Eu botei na minha lista pra ler, mas não é. Mas tem um filme... Meio estilo Tron, assim, nessa época, que tem um nome bem parecido, mas não é o que eu te mandei mesmo. Eu te mandei de um link de um outro quadrinho.
Sim.
Mas esse vai ter algo parecido também.
Até onde eu sei, ele nunca foi adaptado, né?
Não vou saber também.
Então, o roteirista é o Dionet, que é um dos fundadores da Metal Hurlant, junto com o Moebius e com o Dionet. É Dionet e Dionet.
Ah, Dionet. Meu francês, eu tô muito enferrujado no meu francês.
Ah, os três lá que fundaram a Metal Hurlant na década de 70, né? Pra quem não conhece, Metal Hurlant é uma revista de quadrinhos franco-belga, que nasceu nos anos 70, lá no domínio iniciativo desses artistas, que todos vêm da Pilot, né, da Pilot, que também desenhavam lá para a Pilot, e resolveram fazer uma revista que tivesse mais liberdade criativa.
Né? A versão, a imagem fez essa versão americana deles, né?
Cara, eu não sei se dá pra dizer que fez, acho que não, porque não dá pra falar digo... Metal Roland.
Não.
Porque
não.
A Metal Roland era, os caras visavam muito mais o esquema artístico, né?
Sim, eles não, mas eu tô dizendo... Liberdade
artística, mas não porque eles queriam sim, ter propriedade artística.
É, é
mas eu digo assim, aí... Pra não ter que negociar com a Pilot o que eles iam publicar, o que eles iam desenhar, o que podia, o que não podia, né? A Metal Roland vem numa pegada muito mais adulta, talvez, mais de ficção científica, que tinha nudez e tal. Os caras queriam ter essa liberdade, na Pilot, às vezes, não tinham.
É, amor, eu digo mais pela isso mesmo, pela liberdade, só não... Cada um lutou pelo ideal diferente, mas é pela liberdade. Uns financeira, outros pela criativo.
É, e acho que dá para comparar mais, quando vai fazer alguma comparação nos Estados Unidos, tem que falar que a Metal Roland tem a versão americana, que é a heavy metal.
Né? Ah, é, também, sentido, mais sentido ainda, é, tá certo.
É, do que com a Image.
Desculpe a minha década de 90 ter aflorado os personagens musculosos e as mulheres super sexualizadas.
Eu acho que daria para comparar, talvez, então, nessa pegada aí de artistas mais mainstream, assim, dos Estados Unidos, a Metal Roland se aproximar muito mais do que era, do que foi a Epic Marvels e do que foi a Epic, né? Que era uma iniciativa da Marvel, que depois a gente vai falar que foi no quarto episódio... A Strange, Summer Place Strange saiu por esse selo.
Saiu por esse selo, né?
Daí faz muito mais sentido comparar a Epic ou então a Vertigo, a linha Vertigo, do que a Image. Faria mais sentido comparar a Metal Roland com essas iniciativas da DC e da Marvel. Mas assim, a história em si do Android, do Exterminador 17 é bem legal. Um pouco space opera, um pouco cyberpunk, assim, né? Vem muito... Influenciou muito o que viria aí, né? Também a Metal Roland, como um todo, influenciou coisas depois que viriam, inclusive a Akira, né? Influenciou tanto no Ocidente como lá nos mangás japoneses também. A história em si é aquela... plot é um pouco assim, tem um criador lá, um grande cientista que criou várias linhas de Android, de ciborgue, os primeiros eram baseados nele mesmo, então eram umas espécies de clones, assim, dele, né?
Sim.
E quando esse criador morre, por alguma razão, o espírito dele se conecta ao corpo desse exterminador número 17. E ele já tinha uma ideia e tal de ou parar de usar os ciborgues, porque os ciborgues são escravos da humanidade, assim, do império, né? Tem uma coisa um pouco Asimov. Também
a fundação, eu ia falar, né? Asimov... Parece...
Pode falar.
Não, eu ia falar, assim, uma levada bem Asimov, né? Como tá com... Eu não li nesse história, mas eu quero ler, tá na minha lista. Asimov. E para quem é do cinema e tá mais ligado, uma coisa meio Steven Spielberg aí no IA, ou naquele sul-africano, aquele diretor sul-africano que fez Distrito 9 e fez a Shep também, que é uma pegada, só que daí não tem tanto a alma, mas é a cabeça das pessoas que é transferida para dentro dos robôs. Não sei se tu já assistiu o Shep.
Já assisti, mas não gosto muito. Poderia ter sido melhor aquele filme.
Pô, tem Wolverine, tem Sigourney Weaver. Poxa.
Eu gostei mais do...
Dave Patel?
Eu gostei mais desse último que saiu aí. E agora não vou me lembrar o nome. Saiu ano passado. Que era dos robôs também, que tem o Ken Watanabe. Que tem o filho do...
Denzel Washington.
O filho do Denzel Washington.
Eu achei legal também.
Como é que ficou aqui o nome?
Consciência? É alguma coisa. É um nome bem comprido, ficou assim. Consciência. Divergência. Gostei. Divergência. Uma coisa assim. Também gostei dessa pegada aí, meio transcendente de alma para robô.
É, e daí a trama assim, se rola assim, o Exterminador 17 tá muito distante na galáxia lá, e de alguma maneira ele quer conseguir libertar os androides, então fica uma coisa meio messiânica, assim, que os caras começam a encarar ele como um messias libertador, né? A primeira parte eu li toda já, que é com o Bilow, a arte. Depois de alguns anos saiu com o Eric Barranco, que é um outro artista lá francês, parceirão deles também. O Bilow não continuou fazendo. Mas isso também, essa segunda parte, que é a trilogia Elis, é outra pegada daí. É outra pegada, não, é a mesma pegada, mas é tipo muitos anos depois do que aconteceu a primeira história, né? Eu achei bem legal. A Vi Cardoso entrou.
Eu já tinha visto ela ali já.
E aí, Vi, valeu pela presença aí.
Manda um joinha só pra participar da live.
Como será que funciona essas lives? Mas o Lucas me falou assim, ó, que não é pra gente se prender a isso, porque streamado assim é sempre pouca audiência. Mas eu falei pra ele que não tem problema, porque no Café com o Gibi a gente gravava já desde 2017 e a média de ouvinte
era 4, 5, 6. Expectativa zero, é?
Expectativa zero, só uma
coisa. Mas uma coisa que eu percebo, assim, eu não assisto live porque eu não tenho vida, né? Não tenho como estar parado para assistir, mas eu vou ver alguns cortes, por exemplo, de política. E nesses cortes de política, às vezes, vaza ali aquela parte que não é necessariamente o conteúdo que eu tô para assistir, mas o pessoal fala, ah, sei lá, tem... Eu vou chutar um número assim, porque eu não sei qual é a média, mas tipo, ah, ó, tem 100 pessoas ao vivo ao mesmo tempo, mas tem só 50 likes. Aí, ah, dá mais like. Não sei se aqui dá pra dar like, porque eu não sei como é que funciona aqui, mas também não sei.
Tá bom, mas, daí é isso. Mas o Terminador 17, a gente vai fazer um programa só pra ele, que eu acho que vale a pena. De repente, a gente traz traz algum convidado aí para falar sobre, que entenda mais.
Também.
De quadrinho, nossa. Que consiga falar mais do que um minuto. Não, mas uma menção honrosa que eu queria fazer, que a gente, eu li pelo menos, a combinação era a gente ler para gravar no final do ano, que não vai acontecer. Eu li finalmente, eu tomei coragem, vergonha na cara, e eu fui ler o Eternauta, do Oscar Helge e do Solano. Né? Quadrinho icônico aqui da Argentina. E eu consegui ler o primeiro volume um pouco antes de sair a série na Netflix. Então, eu tive esse cuidado, porque eu pensei, bah, essa série vai estrear, eu nunca li o quadrinho. Não é capaz que eu vou ver primeiro a série. Né? Não, primeiro eu tenho que ler o quadrinho. O quadrinho mesmo é muito, muito... Eu adorei o quadrinho. Adorei a arte do quadrinho. É um quadrinho de 53, 55, talvez, o primeiro volume. Eu achei sensacional, assim, soluções, o roteiro, o ritmo, né? Achei, e daí fazendo o gancho já com a série da Netflix, eu achei que... eu achei que a Netflix não ia conseguir fazer algo parecido que desse... aquela tensão e falasse daqueles conflitos da maneira que foi falada. E, para surpreender, a Netflix fez uma belíssima primeira parte da série, né? Não sei se o Luciano chegou a ver, Luciano.
Não. Então, eu tô com um quadrinho para ler, só que, infelizmente, né, não consegui pegar para ler. E eu tô com muita vontade de ver a série, mas eu não assisti a série que... Até é uma coisa muito mais prática de assistir, tu dá play ali, tu não tem que estar te concentrando, né? Entre aspas, né? Porque tu não precisa ficar que nem uma leitura. Mas eu não assisti a série justamente por isso. Eu quero ler primeiro o quadrinho para depois ir para a série, para não ser pego de surpresa ou não perder algo específico que é do quadrinho, né? Não quero perder nada. Então eu acabei não assistindo. Então eu tô preso. Eu só vou te fazer uma pergunta, mas sem spoiler. Tu falou que é de 53, né? A gente já lê muito quadrinho, principalmente quadrinho americano.
Ou 55, 53, alguma coisa assim.
Não, mas eu quero dizer, a gente lê muito quadrinho americano, né? Por causa da nossa criação, né? Então a gente já lê muita coisa Marvel e DC, principalmente na década de 80. E a gente sempre faz uma crítica, essa é básica. A crítica sempre é, ou é muito arrastada a história não se arrasta por todas as páginas e lá nas últimas páginas a solução é muito rápida, ou o quadrinho é uma história que teria que poderia ser longa, mas ela é resolvida início, meio e fim em 21, 22 páginas. Então é ter essa dificuldade da década de 80, assim, no quadrinho americano. Não acontece, então, porque pelo jeito que tu falou, não acontece nesse quadrinho que é mais antigo, não tem essa barriga, essa falha.
Assim, ó, não tem, a história não tem pressa de ser contada, né? Porém, porque tem que pensar que ela era lançada lá numa revista, ou era numa revista semanal ou num jornal semanal. Então ela era contada em muitas, muitas partes, né? Eu acho que se alongou durante uns 2 ou 3 anos a primeira. Eu acho também tinha uma linha de história bem desenvolvida já, e eles iam encontrando soluções ao longo do que iam contando a história, assim, sabe? Então, claro, tem partes bem lentas, mas essas partes lentas aí trazem sempre uma tensão. Esses relacionamentos dos sobreviventes ou de procura de soluções. Então tem umas partes que tu tá lendo quadrinhos e fica muito tenso. Fazia tempo que eu não ficava assim com quadrinhos, assim. Tenso, assim, sabe? Tipo, puta que pariu, o que vai acontecer agora? Como é que eles vão sair? Como é que eles vão desenvolver isso, né? Então eu achei espetacular, assim, a narrativa dos caras é... E eu adorei a arte, né? A arte do Solano também. Embora é uma arte que a galera vai falar é datada e tal, mas é um preto e branco ali e tal. Meu sonho é começar a tentar desenhar, tipo, o Solano em algum momento, assim, com aqueles traços ali. Eu adorei isso.
É, mas.
E a trama é tão complicada desse primeiro volume do Eternauta que eu achei que a Netflix nunca teria coragem de abordar algumas coisas, né, de algum jeito, que tem no quadrinho, porque eu pensei, é impossível que eles vão fazer isso aqui, porque não vai, os caras não vão conseguir fazer, até porque é uma série argentina, né, e a gente fica pensando que tem umas limitações técnicas que talvez em Hollywood lá nos Estados Unidos não tivesse, né, mas os caras conseguiram botar umas coisas ali, eu vendo a série, eu falava assim, puta que pariu, não acredito
que isso funcionou.
Tipo, vai, funcionou, né? Eu fiquei super empolgado. Assim.
Mas é... Mas
uma desenhista aqui de Porto Alegre, aqui, que é a Marceli Baldo, ela é bem fã do Eternal. Daria uma hora pra gente convidar ou ela ou o pai dela, também é desenhista, também é roteirista. Daria até para convidar eles para fazer o episódio do Eternauta, assim, porque eu sei que os dois são meio fissurados.
Eu topo.
Porque aqui vai possibilitar isso aqui no fazendo as lives, facilitar os convites, né?
Pra participação. Eu só não sei quantas pessoas. Eu acho que até 4 pessoas dá para. Tu e mais 3, eu acho que dá para fazer convite aqui no Instagram, não tenho certeza. Porque eu acho que eu já vi lá.
Acho que é só 2.
Será?
Sim.
Eu não vou saber dizer porque como eu falei, eu não acompanho muitas live, eu não acompanho. É mais fácil acompanhar o corte depois. Mas o Eternauta é um que tá na minha lista, meio que como prioridade, assim, né? Nos quadrinhos digitais ali que eu leio. Cara, infelizmente a minha vida tá virada em pilhas. Eu tenho pilha de gibi digital. Aqui do meu lado, aqui, se tu perceber, aqui eu tenho uma pilha de gibi físico para nós ler, pra, até para gravar também. Tá separadinho aqui. Ah, caiu meu bonequinho. Para nós gravar. Lá atrás tem uma pilha de quadrinhos também, de revista de RPG, que agora eu tenho que passar para minha filha. Então, é, tudo é pilha. Tem uma pilha de louça lá atrás para lavar também. Então, é só, só as pilhas acumuladas.
É, mas agora os pontos o cara vai botando em dia, né? Essas coisas.
Sim. Aí, mas mudando de assunto, assim, mas continuando. A gente tem 4 episódios para lançar. Vamos lançar eles aí a partir já da semana.
O plano é lançar sempre terça-feira.
Terça-feira, mas vamos fazer um rodízio? Lança um episódio e faz uma live? Ou vamos lançar todos e vamos sair fazendo as lives? Ou vamos fazer live e episódio gravado e botar e ganhar por ocupação de espaço?
Eu acho que o plano é lançar um por semana, né? Então, nas próximas 4 semanas, até porque é final de ano, né? Final de ano sempre é complicado reunir para gravar. Eu vou sair daqui agora. Eu vou ter que sair daqui agora. Vou sair correndo lá para a Faced lá. Porque vai ter um seminário sexta-feira. E tem que ir lá ver se as câmeras estão funcionando. Porque vai ser transmissão híbrida e tal. Então, e é ruim. Né? Eu acho que nas próximas 4 semanas a gente lança os que a gente já tem gravado. E a partir de então a gente começa a fazer as lives. E vamos ver se funciona também. Porque quando a gente vê, a gente não é a nossa fazer live, a gente não curtiu. Eu, só por não ter que editar e já tá o troço direto, já, porque o cara não tem tempo. Se a gente pensar que a gente começou a gravar lá no The Cult Time, em 2015.
Não, antes.
2014.
É, acho que 2014,
2014, porque 2015 eu acho que não, o site foi lançado em 2015, né? Em outubro, agora ele completou 10 anos, porque ele não falou do site. Se você não conhece o site, vai lá visitar www.oldnerd.com. Tem 10 anos de matérias de quadrinhos.
Como dizer que tu é velho sem dizer que tu é velho? Quando tu dá um endereço de um site, tu fala www. Eu não sei como é que funciona. Ninguém vai falar e de vez em quando eu mando pra ti, ou tu manda pra mim. Como é que funciona isso aqui? Eu não sei mexer nisso aqui, parece o meu pai falando.
Não, o pior não é que nas lives não dá pra fazer corte. Vai ficar toda a primeira parte ali que tu não tinha entrado, eu falando assim, ai, vamos testar aqui, vamos ver como é que funciona. Eu quero te adicionar. Tipo.
Não funciona essa porcaria.
Se pegar os episódios do The Cult Time, que era o Lucas que editava. O Lucas é o nosso ex-editor-chefe. Ele foi o primeiro, Lucas Pacheco. Depois ele talvez vai ver. Foi o primeiro cara que foi demitido do site.
Um dia ele entrou lá, a plaquinha não tava mais na porta, não tinha mais a mesa dele. Foi exonerado do cargo.
Daí, e no Café com o Didê, embora fosse fase, a gente gostava de fazer edição. Botava uma música de fundo.
Isso!
Botava uns efeitos. Aqui não tem como botar nada aqui direto. Né?
Não, acho que não. Nem sei.
Não dá pra botar uma musiquinha de fundo, tipo o StreamYard que dá, né? Botar uma música direto. Poderia ter uma opção, assim.
O máximo que eu posso fazer é colocar aqui o meu radinho aqui, tocar uma musiquinha aqui, nós ir tocando, mas dependendo do que for, vai entrar uma propaganda aí, alguma coisa.
É, não sei, aqui eu tava pensando se dá pra convidar mais gente, que se o Lucas estivesse por aí, daria pra gente tentar convidar ele pra fazer um teste, dá pra gravar com 3, eu acho que não tem como gravar com 3.
Como é que tu tem que me convidar? Como é que tu vai me convidar?
Tem um botão aqui de convidar.
E aí tu não consegue mais clicar pra mais ninguém?
Consigo clicar ali, mas quem é que eu vou convidar?
Tá, não, mas é só pra... O HDR tá online agora. Não, mas não, bota HDR, aí.
HDR não tem mais tempo nem pra ele.
Não, tá.
CXP agora, o cara.
Eu ia falar, tá vendo?
Filho pequeno, quadrinho, curso, projeto novo, projeto antigo. O cara não pode, o cara é uma máquina ainda. Grava vídeo pro YouTube, grava podcast.
Esse sim, acho que tem clone.
O HDR deve ter clone, não é possível. É
não tem condição. Mas só comendo, só finalizando, né, o que a gente tava falando, que a gente até gostava de editar, bota uma musiquinha, bota nessas músicas que a gente gosta de ouvir. Só que, como tu falou, a gente não tem tempo pra parar pra gravar. Na primeira a gente para pra ler o conteúdo, pra ler o quadrinho e tal. Depois para pra gravar, aí depois tem que parar pra editar, depois parar pra publicar. Não temos tempo hábil pra isso. Aqui não, aqui a gente já economizou já umas duas etapas, pelo menos, né? Tá aí, tu tá aí desenhando, que não presta atenção na câmera, olha pra câmera, olha pros olhos.
Ali, ó. Eu tô desenhando porque também me ajuda a ficar mais natural, daí eu não fico tão
durão.
Sabe que eu não gosto de ficar gravando assim na frente da câmera. Daí eu esqueço que eu tô gravando, eu me lembro que eu só tô conversando contigo, é mais fácil.
Ah, pelo menos não dá pra ouvir o barulho da caneta, que nem quando tu vai escutar os programas do MDM lá. Sempre tem um Rodney da vida que tá desenhando e o clique-clique da caneta dele na prancheta ou na tela.
Sim. Daí era isso, eu acho. O que a gente ia falar? Só fazer uma rodadinha de notícias rápidas e uma opinião sem embasamento nenhum, isso?
Isso. Cadê o bagulho? Aqui, isso aí mesmo. Notícias e comentários.
Tá. Notícia e comentário. Eu falo uma notícia e tu fala só uma palavra, pode ser?
Pode falar.
Só pensei em duas agora, mas vai. Bolsonaro preso.
Ah, finalmente.
E aí, a Netflix compra, a Warner, a HBO ou não compra?
Agora tu me pegou.
Melhor, vou refazer a pergunta. É bom a Netflix comprar a Warner?
Não é bom.
Por que seria que não seria bom?
Por que não é bom? Vamos lá. A Warner, apesar de ter aquelas séries, teens, da CW lá, né, que é uma outra pegada de super-herói, por exemplo, ou outras séries, tem seu valor. Só que a Warner tem uma coisa da HBO Max que é as séries curtas, que demoram a sair as suas temporadas, que tem a sua certa qualidade, né? O pessoal quando sempre fala, pô, qualidade HBO, né? Apesar de não ter uns finais bons, mas temos Game of Thrones, tem quem critique True Detective algumas temporadas, mas ainda assim é uma. Só que a Netflix tem um esquema que é ganhar pela quantidade, tá? Ganhar pela quantidade. Então, é muita série. E aquelas séries que ela se esmera um pouquinho mais em fazer, tem um outro defeito.
Tô rascunhando.
Tá, saiu da tela aí. Tem um outro defeito. Tem um outro defeito que é, ela se esmera, só que ela fica uma caralhada de tempo pra lançar. Tu vê aí o Stranger Things, que a última temporada saiu lá em 2022, 2023, e a gente só foi ver a quinta temporada agora, final de 2025. Então, a gente vai ter...
Não vou
parece,
dar
o timeline. Parece o filho do Dido, lembra do filho do Dido?
Ah, aí, parece, ó. Não.
E aí... Aí tu vai ter essas coisas, ou as séries vão ser muito fracas, né, pela quantidade que a Netflix lança.
Uau.
E ou muito demorado. Então, cara, eu acho que permanecer, né, permanecer separado é muito bom, porque a Netflix, ela é a mais forte do streaming, não tem como negar. Então eu acho que vai enfraquecer a marca Warner, enfraquece uma... diferente, né, diferente na minha opinião, da fusão da Fox com a Disney, porque ambos tinham as suas qualidades, os seus poderes. quando a Marvel, quando a Disney comprou a Fox, eu acho que ela fortaleceu muito mais as suas marcas, porque centralizou o conteúdo Disney, Disney não, conteúdo Marvel, né, como uma marca só. O conteúdo Fox ali, aqueles filmes da Fox, continuaram a permanecer. Tu vê grandes marcas, grandes nomes de franquias que eram da Fox, continuam na sua linha de produção, né? A gente vê aí, por exemplo, Alien, que continua sendo lançado, né? E uma coisa interessante que eu vi, que eu não tinha percebido isso, com a compra da Fox pela Disney, a rainha Xenomorph agora é uma princesa Disney. Olha só.
Isso é bom ou é ruim?
Não entendi. Ah, sei lá, achei interessante. É a primeira princesa Disney que foge do estereótipo da bela, da bonita, da que vai ser salva pela vai ser salva pelo príncipe, né? Eu achei interessante. Mas a fusão Netflix Warner, se dependesse de mim, eu não bati esse martelo.
É, parece que não vai depender de ti, parece que vai depender do Trump. Parece que o Trump entrou aí na disputa, né? Por causa daquela lei de monopólio e tal. Vamos ver o que acontece agora. Mas o mais surpreendente que a Netflix comprar, que os anos atrás, a galera falava que a Netflix ia quebrar porque não ia se sustentar economicamente, né?
Sim, né?
Tá aí. O que me surpreendeu mais ainda foi a Paramount fazer oferta para comprar a Warner, né? Porque se tu compara as marcas, para mim, a Paramount é muito menor que a Warner.
Claro que sim, porque...
Porque o cara também fica se ligando com a Warner, tem toda a DC, só a DC, ó, a potência que a DC é, né? Fora que tem a HBO. E a Warner tem vários outros estúdios e tal. E daí eu pensei, como que a Paramount vai comprar a Warner, né? Mas tá na disputa ainda, né? Pode ser que role.
A Paramount é muito forte nos estúdios de cinema, né? Na sua produção de cinema, porque o streaming da Paramount é um dos mais fracos que tem, assim, pouco conteúdo, não é de conhecimento, assim, do público, né? Não é, todo mundo tem a Paramount. Normalmente ela tá inserida dentro de um outro stream.
Vai indo aí.
Então é isso, a Paramount, ela tá normalmente inserida dentro de outros streams, e não é tão forte. E ela é mais forte é no cinema. Né, meu filho? Mas ela participar desse projeto de compra, eu também achei surpreendente. Mas como eu falei, a Netflix, eu acho que a Netflix, ela tem que manter o conteúdo dela, porque ela vai, eu acho que ela vai enfraquecer não a marca Warner, vai enfraquecer o conteúdo Warner, vai enfraquecer. Ó, imagina.
Teu brother entrou aí, ó.
Qual deles?
Eu não vê nada aí.
Pra mim não aparece ninguém, cara. Pra mim não aparece ninguém aqui.
O André Opadilha entrou.
Não, para aí.
O teu host lá do outro podcast.
Não, esse é o meu, esse é o juiz.
Agora tu vai ter que convidar ele pra participar da live aqui do Instagram do Odinelli. Quero ver se ele vem.
Não, ele já...
Ele participou com nós lá da gravação do...
Ele fez... Exatamente, ele participou do Cavaleiro da Lua. E é uma das histórias que eu gostei de fazer. Gostei, achei interessante aquela história do Cavaleiro da Lua com as suas... múltiplas personalidades naquela história, ele mais ainda, né? Fira mais ainda.
Essa aí sim é do Bendis.
Ah, essa do Bendis é verdade.
É que também eu vou te falar, Luciano. Todo quadrinho que tu não lembra e tu não sabe o que é, tu fala, é do Bendis. Tudo
sim,
tu
acha, cara, que é do Bendis. Bota o nome dele que uma hora tu acerta. Porque o cara teve ali, 2024 pra trás, ali, uns anos, ele fez quase que tudo. Fez quadrinho autoral, fez quadrinho pela... Ih!
Ou era ele ou era o Mark Millar.
Também, criou o universo inteiro. Uhum. Se for uma série de super-herói aí que fracassou, tu pode dizer também que pode... É, quase certo que foi ele que fez também.
Então tá. É isso. Eu acho
que... É isso, acho que é isso.
Tu não tem nenhuma notícia, eu trouxe as duas e não tem nada pra comentar. Rápido. Não é uma coisa que ficar
salvando. Não, não tem nada na cabeça assim que vai, que me... Minha cabeça não funciona muito bem ultimamente. Que eu tenha visto, assim... Não tenho visto muita coisa na televisão.
Tô vendo o Stranger Things agora pra encerrar. Eu tô gostando bastante.
Ah, então vou comentar aqui então rapidinho.
Não sei o que o pessoal espera, né, da série.
Eu assisti Stranger Things, inclusive gravei com o André que tá aí, e o Andréas, que é o, esse sim é o host lá do Variações de um Nerd, a gente gravou logo em seguida, só que não vai ser lançado, esse programa vai ser lançado só depois que a gente assistir as continuidades, aí que ele vai lançar um programa inteiro com as, sobre as três partes. Meio que pra pegar o que a gente achou, o que a gente acertou, o que errou.
Três partes, como assim três partes? É um programa em três partes.
Vai ser isso, a gente vai assistir, vai gravar, vai assistir, vai gravar, e quando tiver todos os três gravados, a gente vai lançar.
Vão fazer por episódio, é isso?
Isso. Por partes. Mas acho que é isso. Não tem muito mais. Nem sei quanto tempo a gente tá gravando aqui já. Meia horinha.
Nem sei também. Depois vamos testar, eu acho. Não, é uma hora, eu acho.
Já?
A gente falou durante uma hora sobre nada.
É isso aí, é...
É um podcast, quase um podcast Seinfeld.
Não sabe nada.
A gente não informou nada de nada, a gente não sabe uma análise profunda de nada.
Vou me comparar agora, tá ligado, o Saramago? O Saramago fez ensaio sobre a cegueira, não fez?
Pelo menos eu fiz dois rascunhos de tirinha, um rascunho
aí, ó. O Saramago fez...
E outro rascunho. Vai Saramago... sair tirinha nova essa semana.
Deixa eu falar, o Saramago fez um ensaio sobre a cegueira, a gente fez um ensaio sobre o tudo e o nada. Como ocupar uma hora sem falar nada? É isso aí, é nós. Quando a gente se junta, a gente faz isso.
Tá, então tá. Terça-feira vai ser lançado o episódio 1, então, desse projeto. Que dessa vez vai chegar ao número 100.
Então, vamos.
Quando chegar 100 episódios, também acaba, também, que daí chega.
A gente tá com 40. A gente tá com 40, o episódio 100 vai ser ali pelos... Nosso 70, quando a gente tiver com 70 anos. E tu vai lançar os outros, agora os próximas semanas vão ser os já gravados. Se não tiver
se
aqui... No...
Se der certo, né? Vai ser lançado no Instagram. Se não, também, vai ser lançado só os cortes aqui no Instagram e lá no YouTube e no Spotify.
Isso. Aí isso que eu ia falar. Se o pessoal não conseguir...
E esse vai ser lançado no Spotify também.
Vai ser lançado no Spotify. Já vai quero ser lançado.
Ver, quero só vê-los.
Só vou baixar aqui e já vou lançar lá no Spotify já com áudio e vídeo. Só vou, né?
Ah, já dá pra lançar já agora. Esse episódio 0 é o primeiro, já podemos publicar já.
Já podemos publicar, já vou baixar ele e já vou fazer essa função. É isso?
Eu tô satisfeito. Muito
tô
bem,
satisfeito.
Tiver uma média de um ou dois espectadores.
Não, já é metade?
Conta a gente, será?
Tava se contar a gente já tá no máximo já.
Então, não, eu acho que um ou dois que tava computando era nós. Porque eu acho que essas pessoas que entravam, só entravam porque passavam. Se ficava um segundo e já saiam fora. Talvez.
Nem sei. Aqui tem um número um pra mim aqui, mas nós estamos em dois. Eu não sei se conta eu, se conta tu.
Não aparece aqui, pra mim eu aparece, eu aperto ali e aparece só tu, o teu perfil. Então acho que é isso.
Eu acho que também
então,
é isso.
Então tá, galera. Feito.
Feitorias.
Vou fechar aqui então.
Fecha, eu acho que acaba.
Feito. Até a próxima terça, então. Feito, tchau, tchau. You make me happy when skies are gray.
You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.